convidada.
A comunidade internacional reuniu-se nesta segunda-feira em Paris e comprometeu-se a ajudar o Sudão com mais de 2 milhões de dólares. Há um ano que os confrontos entre as diferentes facções militares mergulharam o país numa guerra civil violenta, deixando cerca de 25 milhões de sudaneses, cerca de metade da população, a precisar de ajuda humanitária. A professora de Relações Internacionais na Universidade de Coimbra, Daniela Nascimento, considera que atualmente o país vive uma situação de caos humanitário.
A situação atual é uma situação de uma crise humanitária que se agrava a cada dia que passa. São 12 meses de uma guerra particularmente violenta, de confrontos que não poupam a população civil, que obviamente tem tido um custo humano significativo. Estima-se que cerca de 15 mil pessoas tenham já morrido em resultado dos confrontos entre os dois grupos militares que se confrontam e que, obviamente, o custo humano também se verifica do ponto de vista do número de pessoas que se viram forçadas a deslocar-se do Sudão. Uma estimativa das Nações Unidas é que cerca de 8 milhões de pessoas estão deslocadas forçadamente, cerca de 2 milhões procuraram refúgio e segurança nos países vizinhos do Chad, Egito, Sudão do Sul, o que obviamente também não facilita a sua situação e a sua segurança, porque estamos a falar de países que também são bastante instáveis e frágeis. E, portanto, a situação atual é uma situação de caos humanitário, uma das maiores crises humanitárias que vivemos no mundo hoje em dia.
A ONU, que alerta para a vaga de refugiados, se não se fizer nada, o que é que precisa de ser feito para que se evite que esta situação se torne pior, se é possível tornar-se?
Eu diria que é sempre possível tornar-se pior se a guerra continuar e, portanto, a meu ver, a única maneira de parar não apenas a situação, não é, de caos humanitário, mas também, do ponto de vista daquilo que é a garantia de assistência humanitária à população sudanesa, cerca de metade da população sudanesa, 25 milhões de pessoas, dependem de ajuda humanitária de organizações internacionais e não governamentais, que têm também imensa dificuldade em se manter ativas no terreno em virtude das condições de insegurança e também porque as partes beligerantes já afirmaram a sua resistência também à presença de atores internacionais. Lembremos que há uns meses atrás as próprias Nações Unidas foram consideradas persona non grata no território sudanês. Portanto, a única forma de parar esta situação é parando a guerra e acetando esforços verdadeiramente direcionados
para um diálogo.
Tentativa de resolução e ao diálogo entre as partes, que honestamente me parece difícil, mas que deve pelo menos tentar.
Há dificuldade no acesso à saúde, a comunidade internacional está preocupada com a situação de fome iminente no país. Como é que se deixou o Sudão chegar a esta realidade?
Também diria que a comunidade internacional não está suficientemente atenta nem suficientemente alerta para aquilo que é a situação humanitária que se vive no Sudão, por variedíssimas razões. Uma delas tem a ver com um certo grau de negligência de um país que se tornou pouco relevante para a comunidade internacional e para a agenda internacional a partir do momento em que se assinou um acordo de paz em 2011 com o Sul e depois, obviamente, em virtude das circunstâncias que vivemos, pelo menos desde outubro do ano passado, com todo o foco mediático e, sobretudo, com o envolvimento de grandes potências ou de potências que poderiam ter aqui um papel mais significativo do ponto de vista negocial, com as atenções direcionadas, obviamente, para aquilo que se passa no Médio Oriente e em Gaza, e que obviamente desviam a atenção mediática.
O Sudão é vítima de esquecimento, é isso?
É vítima de esquecimento, não é de agora. Há muitos anos que a situação de grande fragilidade política e de segurança e social e económica se verifica no Sudão. Eu diria que desde 2011, quando o Sudão do Sul se torna independente e pouco tempo depois resvala também para uma guerra civil, que a comunidade internacional abandonou, eu diria, aquilo que era o seu compromisso com um processo de estabilização no território sudanês. E, portanto, eu acho que há aqui uma responsabilidade clara por parte da comunidade internacional, por parte de atores específicos da comunidade internacional, que inicialmente estavam muito comprometidos com a estabilização do país, nomeadamente os Estados Unidos, a própria União Europeia, e que, em virtude das circunstâncias de se ter posto fim formal à guerra, de alguma maneira se desresponsabilizaram daquilo que é um caminho muito mais moroso, muito mais difícil e que, obviamente, resultou naquilo que é mais um episódio de guerra e de violência e de enorme instabilidade no Sudão. invasão e que obviamente tem um custo humano significativo para uma população que anda há décadas à espera da sua oportunidade de paz.
Há relatos de crimes contra a humanidade, de violações generalizadas de mulheres, violações feitas por militares. Como é que se poderá fazer justiça num país onde as instituições não funcionam?
É difícil fazer-se justiça no Sudão. Lembremos que o presidente Bashir, antigo presidente sudanês que foi deposto por via daquilo que foi a Revolução Civil e Democrática em 2019, está preso no Sudão à espera de ser julgado por crimes contra a humanidade e crimes de guerra e violações graves que foram cometidas durante os seus 30 anos no poder. As autoridades sudanesas sempre se recusaram a enviar Omar al-Bashir para o TPI, onde está indiciado exatamente por esses crimes, e naquela ideia de que as instituições sudanesas, no momento da transição democrática, iriam encarregar-se do seu julgamento e da justiça devida, que obviamente não se verifica porque o país não tem instituições capazes de levar a cabo esses processos. E a verdade é que vivemos hoje no Sudão uma situação de extensiva prática de violações graves dos direitos humanos, dos quais a violação como arma de guerra tem sido prática recorrente, sobretudo em regiões controladas pelas forças de apoio rápido, lideradas pelo general Hemdeti, mas não exclusivamente, mas enfim, os relatos têm sido muito mais significativos do lado daquilo que são as chamadas forças contrárias às forças armadas sudanesas.
Então, esta guerra opõe o exército comandado pelo general Abdel Fattah al-Burhan contra as forças paramilitares de apoio rápido, lideradas pelo general Mohamed Hamdan Dagalo. A última vez que se falou em negociações ou num cessar-fogo foi há cerca de 6 meses. O que é que tem impedido que as partes voltem à mesa de negociações?
Tem impedido posições de força de ambos os lados, que estão, eu diria, intransigentes, e de que nenhuma das figuras que lidera esta guerra está disponível para ceder. Tornou-se, de facto, uma guerra pelo poder, uma entre duas figuras de relevo do ponto de vista daquilo que tem sido a trajetória histórica do Sudão, muito marcada também por uma presença muito forte dos militares naquilo que são as estruturas governativas e, portanto, aquilo que é uma relutância para negociar resulta de uma tentativa de tomar o poder pelo todo por ambas as partes. E, portanto, nós vimos nos últimos meses o próprio general Hemdeti das Forças de Apoio Rápido a fazer um périplo pelo continente africano, inclusivamente encontrando-se com altas figuras representantes da União Europeia numa espécie de campanha de para tentar ser legitimado enquanto ator político no Sudão, mas a verdade é que nós estamos perante dois militares que têm uma lógica de atuação que é sobretudo de luta pelo poder. Lembremos, o comandante das Forças de Apoio Rápido, o general Hemdeti, é responsável por crimes contra a humanidade e de genocídio cometidos no Darfur em 2003, enquanto líder das chamadas Janjaweed, das milícias patrocinadas pelo governo de Omar al-Bashir, a quando da disputa militar que surgiu na sequência também daquilo que foi o processo de paz mais alargado com o Sul. Portanto, estamos a falar de duas pessoas que não estão minimamente comprometidas com a paz, com a estabilidade, com a transição democrática e, portanto, se a luta é pelo poder, é até esse poder ser conquistado pela força, que eu creio que estes dois líderes, de alguma maneira, se vão posicionar. E, portanto, a não ser que haja, de facto, aqui uma lógica de maior assertividade por parte da comunidade internacional. Ontem, na reunião de Paris,
foram anunciados 2 mil milhões de euros de ajuda humanitária. Esta ajuda é suficiente?
A ajuda humanitária nunca é suficiente. Os apelos das organizações humanitárias nunca são correspondidos com os montantes necessários. Chegamos a dada altura a uma circunstância em que a própria assistência humanitária que se consegue e os valores, não é, de apoio à ajuda humanitária que se conseguem, por muito fundamentais que sejam para a sobrevivência diária de milhares e milhões de pessoas, é sempre, de alguma maneira, insustentável do ponto de vista daquilo que é a necessidade de uma solução muito mais alargada, de uma resposta muito mais alargada, mas demonstra pelo menos alguma vontade, algum interesse em recuperar alguma atenção relativamente àquilo que se passa no Sudão.
Num país onde morrem Médicos Sem Fronteiras, relatam que morrem crianças de 2 em 2 horas, o recrutamento de crianças para o conflito, toda esta situação que parece que não é reconhecida pela comunidade internacional e que é reveladora de uma crise humanitária sem precedentes.
Sim, de uma crise humanitária e de uma guerra sem regras. Estamos cada vez mais perante circunstâncias de conflito violento em que as regras do direito internacional humanitário não se cumprem, não se respeitam nenhuma das partes. O recrutamento de crianças soldado, a destruição extensiva e deliberada de infraestruturas civis, estima-se que cerca de 80% das infraestruturas médicas no Sudão tenham sido destruídas, um total desrespeito por aquilo aquilo que são garantias e salvaguardas de direitos e de princípios fundamentais, estão em causas naquilo que é uma guerra violenta, nas ruas, nas cidades, em que efetivamente a própria destruição das infraestruturas civis, o termos os civis como alvos da guerra, se tornou uma estratégia deliberada de ambas as partes, numa tentativa de conquistar o tal poder que se pretende.
O Reino Unido anunciou novas sanções contra empresas que apoiam os beligerantes. Sim. Esta pode ser uma solução?
As sanções são sempre um instrumento possível de se ativar nestas circunstâncias e têm, obviamente, aqui um intuito, e neste caso concreto, as sanções anunciadas pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros britânico vêm exatamente nesse sentido de já ser direcionado àquilo que são indivíduos ou estruturas que de alguma maneira estejam a suportar a guerra no Sudão e, portanto, procurando minar um pouco aquilo que são as condições materiais para o desenvolvimento desta guerra, mas nós não podemos esquecer, por exemplo, aquilo que tem sido também o apoio à guerra por parte de países vizinhos ou não tão próximos a esta guerra. Nós temos o envolvimento da Wagner nesta guerra, apoiando as forças de apoio rápido. Nós tivemos ligações muito importantes do ponto de vista daquilo que foi o patrocínio, quanto mais não seja no início dos confrontos militares, em países como a Arábia Saudita, o Qatar, os Emirados Árabes Unidos, que obviamente têm aqui uma responsabilidade fundamental neste processo. As sanções são um instrumento possível, mas não são a solução para a resolução desta guerra. Exatamente.
A análise de Daniela Nascimento, professora de Relações Internacionais na Universidade de Coimbra, ela que foi a nossa convidada nesta terça-feira.